Estamos apresentando Salão Verde.
Madeiras apreendidas pelo Ibama ou descartadas por madeireiras podem ajudar na despoluição de rios. Um pesquisador da Universidade de Brasília desenvolveu uma técnica que usa serragem para reduzir a quantidade de lixo industrial nos cursos d'água. A Ana nos conta como.
Resíduos de madeira apreendida pelo Ibama ou descartados por indústrias, lojas e consumidores em geral poderão em breve ser usados na despoluição de rios. Pesquisa realizada pelo químico Augusto Osana de Oliveira, na Universidade de Brasília, mostra que a serragem funciona como um instrumento poderoso na limpeza de água contaminada por metais pesados, como chumbo e cromo. Oliveira conta que, a pedido do Ibama, o Instituto de Química da UNB começou a testar os usos do resíduo de madeira. O pesquisador entrou em contato com uma indústria de baterias automotivas do entorno do Distrito Federal e com uma empresa de couros do Rio Grande do Sul para recolher o material liberado por elas em cursos d'água. Oliveira descobriu que as amostras da fábrica de baterias continham uma quantidade de chumbo acima do permitido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Mas com a técnica da serragem, a contaminação foi reduzida a níveis tolerados, como conta o químico.
A amostra estava aproximadamente 5 vezes acima do limite permitido pelo CONAMA 357. Então, a gente conseguiu reduzir, após 2 tentativas, a índices abaixo dos limites permitidos.
No caso da linha de produção de couros do Rio Grande do Sul, a contaminação por cromo também foi reduzida aos 0,5 miligramas por litro permitidos pelo CONAMA. Augusto Osana de Oliveira explica que a serragem, ao entrar em contato com os resíduos industriais na água, funciona como uma espécie de esponja, absorvendo os materiais pesados. O químico espera que os resultados positivos desta primeira etapa da pesquisa sirvam para ampliar a escala do experimento em uma planta piloto, por exemplo.
Expedições científicas na área de proteção da calha norte do Rio Amazonas, no Pará, têm revelado uma série de preciosidades naturais. O mosaico de unidades de conservação da região é o tema do comentário O Eco, hoje com o jornalista Felipe Lobo.
Momento O Eco.
Já se sabia em dezembro de 2006, quando o governo do Pará assinou o decreto criando um mosaico de 13 milhões de hectares com 5 unidades de conservação na calha norte do Rio Amazonas, que ali estava se mexendo com coisa muito grande. Mas só agora, há 4 meses do fim das expedições socioeconômicas e biológicas que estão levantando o que existe dentro das 3 florestas estaduais da Estação Ecológica do Grão-Pará e da Reserva Biológica do Maicuru, é que se está tendo a real dimensão da importância do mosaico para a preservação da biodiversidade e para as políticas de conservação na Amazônia. Na Amazônia, já aconteceram 4 expedições de avaliação biológica. Ainda faltam 3. Mas as informações até agora obtidas pelos biólogos, que há 9 meses estão envolvidos nos trabalhos de campo, apontam para a possibilidade da descoberta de um novo primata e a necessidade de redesenhar as áreas de ocorrência de várias espécies. As expedições, 9 no total, que investigam o perfil socioeconômico da região, indicam que ela é esparsamente habitada, mas as relações sociais são complexas. Garimpeiros no Alto Jari, na fronteira do Pará com o Amapá, reivindicam o título da população tradicional. Quilombolas e índios se estranham em torno da extração de castanha, mas em pelo menos uma localidade, o contato entre os 2 grupos está gerando uma miscigenação racial. Sônia Kinker, diretora de áreas protegidas da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, lembro que o que não falta na Calha Norte é motivo para considerar o processo de criação e implementação das unidades que compõem o mosaico um marco na história da conservação do Brasil. Nunca se tocou um projeto dessa envergadura no país e muito menos tão planejado, ela diz. Desde o início dessa história, lá para meados de 2006, quando o decreto de criação do mosaico nem tinha sido escrito, ela já mobilizou muitas instituições e muita gente. Sob a coordenação da SEMA, trabalham juntas a Conservação Internacional, o Museu Paraense Emílio Guilde, o Imazon, o Imaflora, o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará e o GTZ, organização com sede na Alemanha. Ela diz ser uma oportunidade única para aprender a fazer coisa tão ambiciosa e, ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade de gestão integrada de áreas protegidas. Para Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do Imazon, o fundamental de toda essa história é muito simples. Para ele, a coisa mais importante é que na Calha Norte, ao contrário do que sempre acontece na Amazônia, o Estado chegou primeiro. Felipe Lobo, repórter do site Oeco, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Quem for comprar camarão nos próximos meses, atenção! De 15 de outubro a 15 de fevereiro, está proibida a pesca de arrasto de camarão das espécies rosa, branco e sete barbas no litoral do Maranhão, Pará, Amapá e Piauí. A medida passa a valer para o litoral do Espírito Santo entre 15 de novembro e 15 de janeiro. O objetivo é garantir a reprodução do crustáceo. Os pescadores, beneficiadores e comerciantes de camarão têm até o sétimo dia útil após o início do defeso para fornecer ao órgão ambiental declaração detalhada das espécies que tiverem em estoque.
E por falar em camarão, uma operação conjunta do Instituto Chico Mendes, IBAMA e Polícia Ambiental apreendeu no sul da Bahia 384 quilos da espécie sete barbas em período de defeso, além de 200 caranguejos uçá. A equipe também autuou infratores que com lanchas invadiam a reserva extrativista Canavieiras para pescar camarões na desembocadura dos rios Pardo, Doce e Peso. Termina nesta terça-feira, 14 de outubro, o Congresso Mundial da Natureza em Barcelona, na Espanha. Reunidos desde a última semana, diferentes especialistas na área têm divulgado uma série de estudos importantes e preocupantes sobre a biodiversidade do planeta.
Pois é, Zeca. Um deles revelou que uma em cada quatro espécies de mamíferos da Terra corre risco de desaparecer. O alerta é da União Mundial para a Natureza, que organiza a lista vermelha de espécies ameaçadas. Embora se concentre nos mamíferos, a relação inclui 45 mil formas de vida. 17 mil delas estão ameaçadas de extinção.
A principal ameaça aos mamíferos, segundo a União Mundial para a Natureza, vem da perda de habitat. O perigo maior estaria nos países tropicais pobres, onde a agricultura de subsistência estaria degradando rapidamente florestas e solos. Segundo a ONG, a situação é mais grave nas Américas Central e do Sul, na África Ocidental, Oriental e Central e no Sul e Sudeste Asiático. A construção de novas pautas sobre sustentabilidade é tema do Encontro Latino-Americano de Comunicação e Sustentabilidade, que começa na próxima quinta-feira em São Paulo. Até sábado, jornalistas de diferentes mídias e de assessorias de imprensa de empresas, governos e ONGs vão conversar com especialistas sobre a cobertura de assuntos como Amazônia, água e energia.
O encontro é organizado pelo Instituto Envolverde. Outras informações na página institutoenvolverde.blogspot.com. Repetindo, Instituto Envolverde, tudo junto, .blogspot.com.
Dica da semana.
O horário de verão começa à meia-noite do próximo domingo, dia 19 de outubro. Até 15 de fevereiro de 2009, os brasileiros que vivem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter que manter o relógio adiantado em uma hora. A previsão do governo é de uma redução de 4% a 5% no consumo de energia elétrica no horário de pico.
A chegada do horário de verão é um assunto que deixa muita gente desanimada, não é mesmo, Zeca? Mas tem uma notícia boa nisso tudo. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, vai aproveitar o período para ampliar o horário de visitação. A partir do próximo domingo, as portas do parque continuarão sendo abertas às 9 horas da manhã, mas serão fechadas uma hora mais tarde, às 18 horas. Com o novo horário, haverá ônibus saindo da estação Porto Canoas em direção ao centro de visitantes até às 7h30 da noite.
O Parque Nacional do Iguaçu abriga uma das mais impressionantes quedas d'água do planeta. Além das cataratas, a unidade de conservação também apresenta uma rica flora e fauna. Só para se ter uma ideia dessa riqueza, estima-se que existam na área do parque cerca de 800 espécies de borboletas e outras 240 de aves.
Então, com essa dica de passeio pelas cataratas do Iguaçu, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.